Senhoras e senhores, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias, entrevista, conversa com o padre Valmor José de Deus, ele que é o pároco da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, aqui da matriz de Porto União. Seja bem-vindo à CBN Entrevista, nosso querido padre Valmor José de Deus.
Muito bem, professor Aloísio, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É uma alegria muito grande estar participando aqui desse programa de entrevistas, falando de tantas coisas importantes. Eu desejo, claro, que Deus ilumine e abençoe a todos.
Muito bem, satisfação é nossa. Pela primeira vez o senhor está participando do meu programa aqui na CBN, e nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, a sua vocação, os seus estudos, a sua origem, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade e, claro, a Páscoa. Mas, padre Valmor, me chama a atenção aqui, o senhor vai falar sobre a sua origem, eu entendo que já estava predestinado o senhor ser um religioso, porque Valmor José de Deus?
Muito bem, professor Luiz. Então, o meu nome é Padre Valmor José de Deus. E é claro, até no nome tem esse significado, então, também da vocação sacerdotal. Eu sou natural aqui bem próximo da cidade de Freiburgo, capital brasileira da maçã. E eu brinco que é a melhor cidade, evidentemente, a minha cidade de Freiburgo. Então, aqui bem próximo, portanto, de Porto União.
Papai e mamãe são vivos?
Eu tenho só a mãe que nesse ano completa 83 anos, o pai vai para 39 anos, que faleceu, perdi o pai, eu tinha apenas 17 anos, e a minha mãe aí, então, foi a luta aí para criar a mim e mais dois irmãos. Então, também uma história de muita luta, de sacrifício, mas também de muito amor, muita dedicação, muito empenho e muita fé e confiança em Deus.
E acabou oferecendo um filho para a igreja, para o trabalho da evangelização. Que bonito!
Isso, professora Luísa. Então, esta minha vocação, ela, claro, tem origem muito na família. Eu devo muito isso, então, aos meus pais, a maneira como eles me criaram, a maneira como eles viveram também essa vida de fé, esse amor à igreja, a participação na comunidade. Então, a minha vocação tem origem, evidentemente, eu não posso deixar de dizer e de enfatizar que ela tem origem, evidentemente, na minha vida, na experiência e na vivência religiosa da minha família.
E a questão de chamar, um momento especial quando Deus diz: Valmor, você é de Deus e vai continuar sendo, trabalhando pela evangelização. Algo assim ímpar, um momento inovidável, padre Valmor?
Professora Luiz, eu sempre que converso com a minha mãe e que eu me lembro da minha vida, desde pequeno eu desejei ser padre. Eu lembro que as pessoas perguntavam, os meus tios, o que você quer ser quando crescer, Valmor? E eu dizia, eu quero ser padre. É lógico que eu não tinha a noção, a dimensão do que seria padre. Mas desde que eu me conheço por gente, isso eu falava muito sempre, eu quero ser padre. Tanto é que quando eu terminei a quarta série, eu pensava em entrar para o seminário e minha mãe disse, não, agora você é muito novo. E aí eu entrei então com 14 anos de idade. Eu lembro do ano de 1979, fevereiro de 1979, com 14 anos de idade, eu ingressei no seminário salvatoriano de Videira. Então, para cursar a oitava série. Ali começou a minha caminhada no seminário. Então, mas o que eu destaco é justamente isso. O que eu me lembro, muito claro na minha memória, é isto. Eu queria ser padre. Parece coisa de Deus mesmo, Então, no nome, na história da família, na vivência religiosa, e esse desejo, desde criança, eu quero ser padre.
Muito bem. Então, o chamado, os estudos, filosofia, teologia, e nos fale do grande dia, nessa caminhada dentro, claro, da formação, a preparação. Eu sempre tenho colocado como se exige realmente do seminarista um conhecimento profundo em todos os sentidos, né? Mas chegou o grande dia da sua ordenação. Como é que foi essa festa?
Eu então entrei em 1979 no Seminário de Videira. Eu fiquei 6 anos com os salvatorianos, fiz então também o ensino médio, o noviciado, primeiro ano de filosofia em São Paulo, e depois eu fiz uma experiência fora do seminário durante 3 anos, aí terminando também minha faculdade de pedagogia. E então, no ano de 1988, eu ingressei no seminário diocesano, seminário de Caçador, portanto, fazendo o meu estudo de teologia lá no ITESC, em Florianópolis, o Instituto Teológico de Santa Catarina. Então, lá foram 4 anos, né, então, que eu fiquei para concluir os meus estudos, então, de teologia. No ano de 92, fiz meu estágio pastoral na Paróquia Cristo Redentor, então, em Caçador. E o grande dia, então, como você muito bem frisou e colocou, o grande dia da minha ordenação presbiteral, que aconteceu no dia 13 de novembro de 1992, em Fraiburgo, mais precisamente no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Pobres, que na época não era santuário. A pedra fundamental do santuário foi lançada no ano de 93. Então, era sonho, né, do nosso bispo, na época falecido, Dom Luiz Colucci, de ter o santuário. Por isso, também, ele quis que a minha ordenação fosse neste local, então, onde hoje é o Santuário Diocesano. 13 de novembro de 1992, um dia inesquecível, meramente para coroar toda uma caminhada, toda uma vida, todo um sonho que, com a graça de Deus, naquele dia se tornava realidade.
Muito bem. Esse palmilhar, uma vez ordenado padre, quase 30 anos, né, Padre Valmor? Não é isso? E para chegar até aqui, em Porto União da Vitória, vamos chamar assim, dá para pincelar algumas passagens rapidamente?
Exatamente, Sinaí. Agora, esse ano, são 29 anos, né, de sacerdócio. Então, eu trabalhei as paróquias como pároco, trabalhei então nas paróquias de Arroio 30, Salto Veloso, 13 Tilhas. Também trabalhei durante 11 anos, né, na Catedral Diocesana, em Caçador. Depois, mais 7 anos na paróquia Santa Cruz de Canoinhas. Então, esta foi a minha trajetória, né, de trabalho como padre, então, para chegar aqui, então, no início do ano passado, onde tomei posse na paróquia Nossa Senhora das Vitórias, aqui de Porto União. A minha posse foi, então, no ano passado, então, no dia 9 de fevereiro de 2020, né, a posse aqui como pároco desta paróquia.
O senhor e o padre Rogério.
Exatamente, eu e o padre Rogério Inácio Esmeraldino, que é vigário paroquial. Nós estamos aí há mais de 10 anos trabalhando juntos, né? Trabalhamos na Catedral, depois em Canoinhas e agora estamos aqui em Porto União.
Muito bem. Padre Valmor, o senhor e o padre Rogério, claro, é o desafio, é um momento diferente, com hábitos e costumes de uma população, o qual o senhor tem uma experiência enorme por onde passam. Como está a administração da paróquia? A gente percebe que nós, vamos colocar de maneira suave, ganhamos um muro muito bonito. Quer dizer, isso aí, como eu disse, o dinheiro já está separado, como o senhor sempre fala, está no bolso de cada um, tem que colaborar. Nos fale rapidamente, assim, dessa administração paroquial.
Então, né, para vir aqui foi realmente uma alegria. A gente, quando vem, né, professora Luísa, para uma paróquia, a gente sempre vem com aquela expectativa, com alegria, a novidade. E realmente, é assim que a gente veio para trabalhar aqui. Nós tínhamos projetos, tínhamos sonhos, mas, claro, infelizmente, né, nós tivemos aí a questão da pandemia que mudou muita coisa, muita coisa. Então, estar à frente desta paróquia é realmente um desafio. É a paróquia mais antiga da nossa diocese, 1909, que foi fundada a paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Então, tem aí uma trajetória, né? Então, aí, centenária, quanta coisa que já aconteceu, quantos freis passaram por aqui, padres. Então, para mim e para o padre Rogério, foi realmente um desafio muito grande, né, assumir esta paróquia. Chegando aqui, claro, já demos de cara, ó, tem um muro para fazer, tem um muro para fazer, o muro tá caindo, e agora? Então, nós aí tomamos esse desafio, realmente, né, porque realmente é assim a vida feita de desafios, e eu acho que é muito importante quando a gente consegue superar e vencer os desafios, e nós então aí organizamos, coordenamos esse trabalho, e o resultado está aí, né? As pessoas viram a bela obra, esforço, claro, da comunidade, das pessoas que realmente que ajudaram, colaboraram, também quem nos ajudou a construir, porque, né, o pessoal que tomou esse desafio de construir o muro, realmente é uma obra desafiadora. É difícil de fazer e está aí muito bem feita, muito bem construída. Até parabenizar, realmente, né, a equipe que construiu o muro. E é resultado de todo um esforço, né, o nosso trabalho de coordenação, de motivação e, claro, a resposta da comunidade, fazendo as doações e ajudando, e está aí o resultado, né? Então, é um desafio muito grande, como você muito bem falou, temos outras coisas pela frente e o dinheiro, evidentemente, nós estamos aí para arrecadar e para fazer acontecer.
É belo esse trabalho do administrador, ele faz tudo como se fosse para ele e deixa encaminhado. Isto pertence à comunidade. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, antes, porém, o senhor vai dar um toquezinho sobre a campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz. Então, rapidamente encerramos e depois, claro, vamos para o segundo bloco. Por gentileza.
Muito bem, professora Luísa. Então, estamos aí, nesta quaresma também, né? Vivendo mais uma campanha da fraternidade. Todos os anos a igreja nos propõe um tema de estudo, de oração, de reflexão. Este ano, nós estamos realizando a 5ª campanha ecumênica. E é um momento muito importante. Então, tem como tema, né, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é nossa paz, do que era dividido, ele fez unidade. Baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14a. Então, este desafio tão grande de nós realmente buscarmos, né, viver o ecumenismo, né, a questão do diálogo, do entendimento, da comunhão, a unidade que é fundamental, né? Então, a nossa missão como cristãos é, de fato, construir pontes. Pontes que unem, que aproximam, que integram. Não de construir muros, né, que dividem, que separam, que segregam. Esse é um desafio, é uma campanha muito, muito importante, um pouco polêmica, é verdade, né? Porque toca em pontos delicados, mas que de fato é esse desafio para nós. Não tem outro caminho senão viver o espírito ecumênico, buscando o diálogo como um grande compromisso de amor.
E o nosso convidado de hoje é ele, o pároco, Padre Valmor José de Deus. Seu nome já fala tudo. E vamos falar sobre a Páscoa. Páscoa e o seu significado. O que o senhor tem a nos colocar?
Muito bom, né? Essa nossa conversa está sendo muito boa, tanto é que está passando rápido demais, né? Então, nós estamos aí nos preparando para este grande momento que é, na verdade, o ponto central da nossa fé cristã, que é justamente a Páscoa, né? Que é a festa da ressurreição. Páscoa quer dizer passagem. Assim como lá no Antigo Testamento era a passagem da escravidão para a libertação, comemorando, né, toda aquela passagem, a caminhada de libertação da escravidão no Egito para a Terra Prometida. Em Cristo Jesus ressuscitado, nós celebramos a passagem da morte para a vida. Por isso a Páscoa é sempre o ponto central da nossa fé cristã. Toda a liturgia da igreja, toda a dinâmica, então ela parte da Páscoa e converge para a Páscoa. Cristo ressuscitado, então justamente vencedor da morte. Passagem da morte para a vida.
E o período da quaresma, que nós estamos finalizando, né? Claro, domingo, o grande momento, né, da ressurreição. O que o senhor tem a nos colocar desse período? Porque na formação cristã, você sabe que é momento de jejum, até não se come a carne vermelha, a questão do uso mais do peixe. Enfim, nós perdemos uma série de hábitos ou costumes ou até mesmo regras dentro da questão da religião, fomos quebrando, a própria sociedade vai quebrando. Hoje está bem diferente em relação ao passado. O que o senhor tem a nos colocar desse período quaresma?
Muito bem, professora Luísa. Então, você tocou muito bem a quaresma como um ponto muito importante e fundamental para a nossa vida cristã. A quaresma é esse tempo necessário, o tempo propício, o tempo favorável, esse tempo que nos ajuda, né, a viver esse espírito de preparação para a Páscoa, de conversão. A Páscoa é um período de purificação. A Igreja insiste muito na prática dos exercícios quaresmais, da oração, do jejum, da caridade. Nós podemos viver isso. E é claro que nós temos que tomar cuidado, porque hoje, né, a sociedade às vezes tem esse o perigo de ir diminuindo, né, o valor de certas coisas. A quaresma continua tendo o seu valor, a sua importância na vida dos cristãos. Nós, católicos, evidentemente, não podemos perder essa dimensão fundamental que é o tempo quaresmal para nós. É o tempo favorável, é agora, né? É esse o tempo. Então, aproveitar muito bem, né? Então, a grande oportunidade que Deus nos dá, né, que a quaresma, nesse tempo realmente de conversão, de mudança de vida, de purificação interior.
Jesus fez um jantar de despedida, vamos chamar assim, e a Santa Ceia. Qual é o ápice em relação a esse encontro dos apóstolos e o seu grande líder, o grande mestre Jesus? Como é que o senhor entende esse momento?
Muito bem, Jesus diz: eu desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Então, né, a Santa Ceia é justamente aquele ponto onde inicia realmente o tríduo pascal, a preparação, né, de Jesus no caminho da sua paixão, morte e ressurreição. Para nós, como igreja, destacamos, então, na Quinta-feira Santa, na Ceia do Senhor, duas coisas importantes. A instituição do sacerdócio, né, o gesto do lava-pés, como a dimensão do serviço, né? Então, nós que devemos servir, o próprio Jesus diz: eu vim para servir e não ser servido. E também a questão da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, né, a instituição da Eucaristia.
Antes de nós entrarmos em o Cristo ser crucificado, será que hoje nós, na sociedade atual, somos muitas vezes Pôncio Pilatos? Vivemos lavando as mãos no sentido de inocentar ou não ter responsabilidade sobre o processo que nós vivemos no mundo todo, no Brasil, aqui em nossas cidades, né, essa questão tão séria?
Exatamente, né? Tem muita gente que anda lavando as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não me diz respeito, né? Mas isso aqui é uma reflexão importante para nós cristãos, que jamais devemos nos omitir diante da injustiça, diante do pecado, diante do erro, né? Não podemos dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso, isso não me pertence, isso não me diz respeito, né? Então, o cristão jamais pode ser um Pôncio Pilatos, ter essa atitude, de certa forma, de covardia, né? Né? Essa indiferença que ele teve, né? Então, não. Nós, então, diante da situação aí que se refere à injustiça, o pecado, o erro, nós, é claro, tomamos partido, nós realmente tomamos uma decisão, não ficamos indiferentes. Jamais a gente pode dizer: isso não tem nada a ver comigo, isso não é atitude verdadeiramente cristã.
A Via Sacra, toda aquela jornada, o palmilhar de Jesus, Filho de Deus, que veio salvar a humanidade. Algumas estações lhe chamam mais atenção, ou o senhor poderia falar de forma geral assim, essa caminhada de Jesus oferecendo a sua própria vida para salvar a humanidade?
Então, né, justamente a Via Sacra medita todo esse caminho de Jesus, né, desde a sua prisão, a sua condenação e o caminho justamente para o Calvário até a sua crucificação. Eu penso assim que nas vias sacras, pelo menos podemos destacar duas que são importantes. Quando Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz, e essa é uma dimensão justamente importante, né? Que nós temos que ser na vida das pessoas o Cirineu, que ajuda aquele que está com a cruz mais pesada, aquele que cai pelo caminho, que deve, né, receber a nossa mão que se estende e que ajuda, que apoia. Então, ser também esse Cirineu. E a Verônica, que enxuga o rosto de Jesus, né? Então, muitas vezes também, esse papel nosso como Verônica, que enxuga a mão, então, das pessoas que estão ali, né, sofrendo, que estão na dificuldade. E esse enxugar o rosto, né, ele é realmente esse gesto de carinho. E eu penso que é muito importante, nós estamos agora na pandemia, o quanto tem feito falta para as pessoas esse gesto de, né, de carinho, de afeto, né? Verônica representa isso, né? As pessoas estão carentes, então, também desse abraço de acolhida. Então, eu destaco essas duas, né? Mas, claro, cada estação tem, né, o seu papel ali em toda a história, em toda a caminhada do Calvário de Jesus até a sua crucificação.
Padre Valmor, nosso tempo, nós exageramos no primeiro bloco, no segundo vamos ter que agora diminuir um pouquinho, mas nesse momento fantástico, momento esperado, o Cristo ressuscitado. O que é a ressurreição no seu ponto de vista como um religioso?
Muito bem, então justamente o que nós destacamos, a ressurreição é aquele momento em que Jesus vence a morte. Né? Então ele, que viveu a experiência da morte durante 3 dias, foi sepultado, então ressuscita para vencer a morte. A ressurreição é justamente o sentido maior, né, da nossa vida. Ele ressuscitou para que nós possamos também ressuscitar. E a certeza de que a morte não tem a última palavra. Em Cristo Jesus, né, a vida vence a morte. Este é o ponto central, então, da nossa fé. Como é importante ter a certeza, né? Cristo ressuscitou, venceu a morte. Nós proclamamos, aleluia. Nós dizemos, né? Então, o sentido, nós guardamos esse grito durante toda a quaresma para chegar, então, no domingo da Páscoa e dizer, Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
Padre Valmor, gostaria de conversar mais com o senhor é extremamente comunicativo, mas nós precisamos encerrar o CBN Entrevista. Mas antes, porém, em nome de toda a nossa equipe, agradecemos aqui sua presença. Por gentileza, deixe uma mensagem aos nossos ouvintes e também a sua bênção final a todos aqueles que acompanham a CBN nesse momento.
Professor Aloysio, muito, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria muito grande participar desse programa de entrevistas. A todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, é sempre uma alegria muito grande a gente poder levar também sempre uma mensagem de esperança. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí, que é tão difícil, o tempo da pandemia, e esse desafio para nós, realmente, de não perdermos, né, a esperança, a fé e a confiança em Deus. Isto que é muito importante, a certeza de que, com a graça de Deus, tudo vai passar. Eu aproveito então a oportunidade para agradecer também a todos os ouvintes, continue sempre ouvindo a CBN Vale do Iguaçu, é muito importante, né, a sua audiência, e pedir que Deus Todo-Poderoso abençoe a todos, né, que esta bênção chegue a você, a sua família e a sua casa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Mais uma vez, muito obrigado. E você que nos acompanhou do outro lado do rádio, quarta-feira que vem, 14h30, CBN Entrevista. Mas, portanto, uma feliz e santa Páscoa. É a hora de ressuscitar para os verdadeiros valores da vida. Até lá.